Estamos de volta para mais um Café com Velocidade. Vocês estranharam a nossa edição passada? Bom, como ela foi dedicada ao Dia dos Namorados, nada melhor do que colocar os nossos para trabalharem também, justo? Bom, mas falando sobre a edição de hoje, a gente tem um especial, como vocês também já estão acostumados, com todos os detalhes do GP da França, que acontece nesse fim de semana. Eu queria aproveitar para recepcionar o Thiago, que ainda deve estar de ressaca da aposta dele no Canadá, mas isso a gente fala mais pra frente, e pedir para ele contar o que, que a gente vai falar hoje e quem é o nosso convidado especial.
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. É, ressaca não, porque você também errou, então nós dois erramos, não vamos comentar sobre a aposta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio da França, o que, que a gente pode esperar, falar um pouco da corrida do ano passado. E a gente tem um convidado bem especial, um convidado assim, que é uma referência para todo mundo que tem blog hoje sobre automobilismo, que é o Ivan Capelli, que também participa do Rádio GP, que é o podcast do Grande Prêmio. É uma satisfação pra gente. Boa noite, Capelli, tudo bem?
Boa noite, Thiago. Boa noite, Bárbara. Pra mim também é um prazer, é bacana. Acompanho sempre o blog de ambos. O podcast, eu confesso que ouvi umas duas, três vezes só, não acompanho com tanta frequência, até porque navegar num blog é muito mais rápido, né? Então, geralmente eu passei por blogs por aí, tô acostumado com os blogs de vocês, gosto do texto de vocês, gosto do que vocês fazem, e pra mim eu tô conversando com vocês aí hoje.
Ah, obrigada pelos elogios já logo de cara, e a gente agradece de novo sua participação, porque com certeza você tem muitas informações para enriquecer o programa. Então já vou lançar logo de cara, como a gente vai falar sobre o GP da França, eu queria que você contasse assim, qual foi uma corrida específica que te marcou nessa pista?
Bom, falando com meu alter ego, Ivan Capelli, a melhor corrida foi o GP da França de 1990, qual eu quase ganhei a corrida. Mas, falando sério, aquela corrida, realmente, apesar de não por ter sido Ivan Capelli, mas foi uma corrida marcante, porque o GP da França, tradicionalmente, mesmo antes de Manicur, eram corridas meio sem graça, sabe? Corridas sem muitas ultrapassagens, sem grandes lances. Claro, tem aquele GP famoso de 79, né, em Dijon para Renoir, aquela briga do René Arnoux com o Gilles Villeneuve, mas também aquela corrida só teve aquilo, porque o resto da corrida foi uma porcaria, ninguém passou ninguém, foi uma corrida chata. Mas claro, teve nas últimas voltas um duelo dos maiores da história da Fórmula 1. Mas o GP de 90 eu achei muito interessante, pelo fato de ter tido diferença nas estratégias de pneus, né? A equipe Marti Leighton House largou com pneus mais duros, uma estratégia de não parar no box para trocar pneu. Todo mundo no começo da corrida parou e de repente, do nada, sem que ninguém esperasse, apareceram dobradinha na frente, primeiro Ivan Capelli, segundo Maurício Gujomin. Foi uma corrida interessante, porque todo mundo perguntava quando é que eles vão parar, quando é que eles vão parar, e nenhum dos dois pararam e não pararam para trocar pneu mesmo. Os demais adversários tiveram dificuldade, Ferrari, McLaren e Williams, que eram as melhores equipes daquela época, tiveram muita dificuldade para superar a Leighton House. O Gujomin acabou abandonando nas últimas voltas com o motor de jato quebrado, e o Capelli segurou a liderança até duas voltas do fim, quando o Prost de Ferrari ultrapassou ele, já que estava com problemas no motor de jato também, acho que pressão de óleo, se não me engano, ele estava com problema, não conseguiu vencer a corrida. Seria a única vitória do Ivan Capelli e seria a única vitória da equipe Marti naquele retorno, né, depois daquele ato do fechamento da equipe no final dos anos 70, começo dos anos 80, e depois seu retorno em 87. Foi uma corrida divertida, cheia de alternativas, com uma surpresa na frente, e uma surpresa de verdade, não aquela coisa de, ah, choveu. Não, uma corrida no seco, tempo seco, diferença de estratégia, Leighton House e a Marti quase venceram a corrida. Foi, acho que o meu GP da França inesquecível foi esse.
Bem, em 90 foi a última corrida nesse circuito, né, porque em 91 começou em Manicur. E Manicur, eu tenho que falar isso, porque todo mundo que escuta o podcast sabe, eu e o alemão temos uma proximidade assim. E é um grande destaque que o Schumacher venceu 8 vezes lá, e é a maior história de sucesso de um piloto num único circuito. A gente não tem outro exemplo desse. A gente tem coisas parecidas. O próprio Schumacher ganhou 7 vezes no Canadá, em San Marino. O Prost ganhou 6 vezes no Brasil e o Senna em Mônaco. Mas 8 vezes num circuito só o Schumacher e na França. E é um recorde bem legal, vocês não acham?
Eu acho bem interessante, mas vamos parar de falar desse alemão? Eu quero comentar uma corrida de 82, que foi muito bacana, porque 4 franceses chegaram nas 4 primeiras posições. Assim, foi uma coisa completamente inusitada, que só tinha acontecido antes na Fórmula 1 nos anos 50 com os italianos e nos anos 60 com os ingleses. E foi uma disputa bem acirrada do René Arnoux com o Prost. E eles falavam, a equipe falava toda hora pro Arnoux abrir pro Prost, abrir pro Prost, tanto que na última volta eles mostravam a placa, né? Prost em primeiro, Arnoux em segundo, pelo amor de Deus, deixa o cara passar, ele vai ser campeão, vai perder ponto e tudo mais. E no fim das contas, ele não deixou o Prost passar, ele perdeu esse campeonato, e aí o Arnoux acabou saindo da equipe, né? Não teve jeito, mas ele acabou correndo na Ferrari depois. Então foi uma demonstração de que nem sempre é bom ceder às pressões da equipe, como a gente vê hoje em dia. E foi realmente histórico por ter quatro franceses chegando na frente, e a torcida deve ter ficado alucinada.
Capelli, você tem mais algum destaque?
Lembrando do Schumacher, já que você citou ele, né, das 8 vitórias dele em Monaco, eu lembro, acho que a mais significativa de todas, e talvez a mais significativa da carreira, que foi aquela corrida em 2004, quando ele venceu com 4 pitstops, né? Foi um absurdo, parecia que ele e o Ross Brown tinham apostado assim: ah, eu aposto que eu ganho com quantas paradas? A Ross Brown: ah, duvido que você ganhe com 4. Ele foi lá, parou 4 vezes no box e ainda assim venceu a corrida. Foi uma corrida fenomenal, ele deu um banho de estratégia em todo mundo, um banho de velocidade. O alemão realmente era um adversário difícil de ser batido, e naquele dia ele estava realmente inspirado.
E antes da gente entrar na corrida do ano passado específica, brasileiros nunca tiveram tanta sorte lá, né? Uma pista, um grande prêmio que o Senna nunca venceu. E tem apenas uma vitória brasileira, que foi do Piquet em 85 pela Brava. E a gente espera que essa história mude, já que o ano passado quase chegamos lá e não deu. Mas aí vamos entrar no ano passado. Bárbara, você tem algum destaque do ano passado para começar?
Bom, o que mais marcou esse fim de semana, né, no ano passado, foi que foi a primeira dobradinha da Ferrari, que o Massa ele conseguiu fazer a pole, volta mais rápida, mas o Kimi ganhou a corrida. Então foi uma forma, até uma reação no campeonato, porque todo mundo pensava nessa época que o Massa já estava morto, que eles estavam meio bambeando, que a McLaren ia sobrar tranquilamente na temporada, e aí começou a virar, que a Ferrari começou a vir com tudo e começou a surpreender. Mas vou deixar para vocês comentarem um pouquinho também, senão depois a gente fica sem assunto.
Bom, a corrida do ano passado que eu me lembro mais significativamente realmente é isso, a vitória do Kimi, que marcou uma reação não só da Ferrari, né, depois daquelas 3 vitórias da McLaren em Mônaco, Canadá e Estados Unidos. A vitória do Kimi marcou não só a reação da Ferrari, como a reação do próprio Kimi no campeonato, né? Até então, se eu não estou enganado, ele era somente o quarto colocado no Mundial, estava bem atrás do Felipe Massa. Não se imaginava que o Kimi pudesse ter algum tipo de reação. Ele já era dado como, né, alguém de fora da briga. Se imaginava que a briga era entre o Felipe Massa e as McLarens. E o Kimi conseguiu a reação, uma vitória na estratégia, né? Ele conseguiu nas paradas de boxe ultrapassar o Felipe e vencer a corrida. E me marcou também na corrida, não lembro agora exatamente em que posição era a disputa, mas eu lembro do retorno do Robert Kubica, que tinha batido no Canadá, que era um incidente pavoroso. Nos Estados Unidos ele não correu, né, foi substituído pelo Sebastian Vettel, e no Canadá ele voltou à Fórmula 1 e voltou numa velocidade impressionante. Disputou uma saída de box, uma posição em saída de box, não me recordo com quem, não lembro se era terceira ou quarta posição, mas foi uma manobra espetacular. Naquele momento você viu, pô, o Kubica tá voltando, o cara realmente é rápido. Sofreu um acidente, ficou zonzo lá, desmaiou, quase desmaiou, e quando voltou com tudo, quase fez uma manobra espetacular numa disputa de saída de box. Não sei se você se recorda com quem foi, mas eu lembro que foi um grande momento da corrida também.
Não recordo também com quem foi, mas eu me recordo, já que você falou em saída de box, do Christian Albers saindo com a mangueira, que foi foi aquele pit stop, e que acabou até marcando a saída dele da equipe Spyker, tantas atrapalhadas, né? Outra coisa, que um boato que correu o ano passado, e que não acabou acontecendo, e que esse ano estão voltando com o boato, é que é a última corrida em Manicur, que o Bernie Eccleston tá querendo tirar a corrida de lá. Capelli, você acredita que dessa vez é a última mesmo?
Olha, eu não sei de nada, porque todo ano se fala isso, e há muito tempo. Mas acho que desde o final dos anos 90 já, não, Manicur vai ser do campeonato, vai ser do calendário, coisa e tal, tô construindo uma pista não sei aonde, blá 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 blá. Isso acontece todo ano. No ano passado foi realmente a informação mais forte. Ano passado houve uma confirmação oficial, né? Manicur está fora do calendário, é a última corrida em Manicur. Eu lembro que na época eu fiz um infográfico no blog agradecendo que era a última corrida em Manicur, mas colocando ali toda a história dos circuitos, vencedores, coisa e tal. E no fim das contas passaram alguns meses lá e confirmaram a corrida de novo. Então eu já não, realmente não sei de mais nada. Eu sinceramente gostaria que fosse a última vez, porque eu acho um circuito que não reserva grandes emoções. É uma corrida geralmente chata, a exceção de corridas com chuva como aquela de 99. Dificilmente boas apresentações acontecem naquela pista. O pessoal larga aonde larga, termina. estratégia de boxe no máximo define a vitória. Então é uma corrida realmente normalmente chata e complicada. Eu gostaria de um circuito mais interessante.
Bárbara, antes da gente entrar nesse ano, você tem mais algum destaque?
Não, eu até ia perguntar exatamente essa questão da pista para o Capelli, porque eu também acho o GP da França um dos mais chatos, que várias vezes eu me pergunto no fim de semana, por que, que eu acordei cedo para ver essa corrida? Óbvio que a gente acorda porque a gente adora automobilismo, mas eu acho que essa mudança vem em boa hora e quem sabe no ano que vem a gente tenha uma corridinha mais disputada. Não sei se esse ano... pode ter alguma mudança, principalmente, né, como todo mundo fala, eu sempre repito, por conta do controle de tração. E também a previsão do tempo indica que tem chuva. Então acho que pode ser um fator a mais para dar uma emoção, mas a gente não pode depender sempre desse fator a mais.
É, bem, vamos começar a falar desse ano então. A gente gostaria de começar a falar dos brasileiros, Capela. A gente sempre costuma dar um destaque para os brasileiros. Vamos começar pelo Barrichello. O que, que você acha que a gente pode esperar do Barrichello para esse ano?
Olha, o carro da Honda não é bom aerodinamicamente em reta, principalmente, não tem muita velocidade em reta. E o Manicur tem uma reta muito longa, uma das maiores da Fórmula 1, né? Logo depois da largada, ele tem aquele S, uma curva de raio longo para a direita, e depois tem uma imensa reta que desemboca lá na curva Adelaide, um grampo bem apertado. Eu acho realmente difícil que a Honda consiga andar bem numa circunstância como essa. O carro tem melhorado, né? O carro tem evoluído, a Honda tem feito um campeonato bem melhor do que o ano passado, que também não é difícil, né? Bastava fazer alguma coisa que já seria melhor que o ano passado, em que a equipe não fez nada. Mas a Honda vem melhorando, mas eu acho difícil, por exemplo, que em circunstâncias normais a Honda consiga pontuar. Eu espero, sei lá, um décimo lugar do Barrichello, um décimo primeiro lugar do Barrichello. Se vier pontos, seria uma surpresa agradável, mas não acredito muito nisso, não.
Eu concordo, e sobre o Barrichello, eu acho que um fator que pode ajudar é que ele vem motivado de duas corridas nas quais ele conseguiu marcar ponto, então esse pode ser um fator assim que até faça com que ele lute um pouco mais, tenha um pouco mais de ânimo, mas realmente com um carro não dá para contar muito, então se não tiver nada de muito atípico, eu também acho que ele fica lá para 10, entre décimo e décimo terceiro.
Nessa semana que surgiu o boato que de talvez o Button e o Barrichello sejam fora pro ano que vem, seria pelo menos interessante que ele termine na frente do Button, tanto na qualificação quanto na corrida. E como ele tá aí no bom momento, se desse para marcar um ponto, seria legal para ele garantir a cabeça dele. Você acha, Capelli, que ano que vem a Honda dispensa mesmo os dois?
Pois é, esse boato surgiu agora, né? Saiu essa notícia ontem, hoje. Eu sinceramente não sei, eu não sei se a Honda gostaria de fazer uma mudança tão radical. Sinceramente, a visão que eu tenho dessa situação toda. O ano passado da Honda foi um absurdo. Foi ridículo uma equipe com o dinheiro da Honda, com o nome da Honda envolvido, fazer aquele papelão que fez no ano passado. Se era para mudar radicalmente, que tivesse mudado no ano passado. Dispensa todo mundo, dispensa os dois pilotos, dispensa todo mundo e começa a casa do zero. Esperaram um ano para fazer isso, eu acho difícil. Eu sinceramente não acredito que o Barrichello consiga emplacar mais um ano na Fórmula 1. Não que eu acho que ele não tenha capacidade para tanto, mas eu acho que Ele já está tempo demais na categoria. Ele já conseguiu o recorde que ele queria, e ele é um piloto muito caro. Acho que o grande problema é esse. A Honda possivelmente até renovaria com ele por um contrato bem mais barato, e eu não sei se ele estaria disposto a abrir mão dessa renda, continuar com a idade que ele está, com a família que ele já tem, se continuar viajando pelo mundo por aí para receber um dinheiro inferior ao que ele gostaria. Então eu acho mais provável que numa oferta menor ele fique em casa, ou daqui a pouco ele assuma, por exemplo, os testes da Honda. Isso eu acho muito possível. Né, que ele faça um contrato recebendo um valor menor, mas para testar na Honda durante 4, 5 ocasiões, pré-temporada, na pré-temporada, depois durante 4 ou 5 ocasiões durante o ano, eu acho que ele seria assim, muito útil para a Honda no desenvolvimento do carro nessa função. Mas eu não acho que a Honda apelaria para uma alternativa tão radical de dispensar os dois pilotos, trocar todo mundo esse ano. Eu acho possível que o Button continue no ano que vem, não acho que ele seja dispensado, até porque eu não vejo lugar para o Button em outra equipe nesse momento, e a gente sabe que a Fórmula 1 depende muito dele. Acho que ele agora tem a sensação Lewis Hamilton, mas que também está em baixa, mas acho que a Fórmula 1 precisa de pilotos ingleses, é um mercado importante, então eu acho que o Button tem a vaga dele na Honda garantida, sim, e eu suponho, suposição minha, chute total, nenhuma informação de bastidor aí no meio, é uma opinião própria minha, de que o Barrichello pode seguir no ano que vem como piloto de testes da Honda, ou se aposentar. Piloto titular eu acho bem difícil.
Até porque a situação dele na Honda não tem como piorar. Eu acho que desde que ele saiu da Ferrari, ele está correndo mais pelo prazer de correr do que de conquistar alguma coisa. Porque ele sabe que ele foi para uma equipe que não é tão competitiva, que se um dia chegar a ser competitiva ainda tem um longo trabalho. Então, na minha opinião, ele é divertindo. Então, quando essa diversão parar de ser tão assim, interessante, com certeza ele vai vai voltar para casa, vai passar mais tempo com os filhos, porque a garotada tá crescendo e ele tem que estar perto para acompanhar essa fase, né?
Concordo.
Bom, agora falando de um outro brasileiro, o que você acha do Nelsinho? Porque na minha cabeça eu tenho ele assim meio como uma incógnita, que todo mundo começou a falar e aí ele não mostrou muito serviço ainda, mas ele disse que a partir da França ele vai reagir porque são pistas que ele conhece. Você acha que tem que ele é coeso nessa afirmação ou que tem algo de estranho por aí?
Pois é, Bárbara, eu acho que tem coisa estranha aí, viu? Esse argumento pra mim é completamente inválido, tá? De que a partir da França eu vou melhorar porque são pistas que eu conheço. Não é verdade, né? O circuito do Bahrein, ele já conhecia, ele já tinha corrido lá de GP2 durante 2 anos. O circuito de Barcelona, que é o circuito que ele conheça mais da Fórmula 1 do que o de Barcelona, em Montmeló, testou Fórmula 1 durante milhares de quilômetros lá, durante 2 anos, correu de GP2 testando lá durante alguns anos. Não acredito que ele não conhecesse Barcelona. Então ele teve pelo menos 2 corridas e Monte Carlo também. Monte Carlo ele também correu de GP2, menos, é claro, porque até o ano passado a GP2 fazia uma corrida única em Monte Carlo, né? Não eram rodadas duplas como nas demais pistas. Mas pelo menos 3 circuitos que ele correu até agora ele já conhecia. E ele não teve grande desempenho em nenhum dos 3. Esse argumento para mim não é válido. Eu acho essa desculpa não cabe. Eu acho que o problema não são as pessoas que ele não conhece. O Nelsinho deve estar com algum outro problema que a gente não sabe, que a gente não conhece. Eu não acredito que ele seja um piloto tão ruim quanto ele tem se apresentado atualmente. Eu não acredito que ele seja tão ruim a ponto de ser essa chacota que ele é atualmente. Eu acho que ele é um piloto melhor. Ninguém é vice-campeão da GP2 atrás do Lewis Hamilton por pouca coisa. Ninguém ganha a Fórmula 3 inglesa sem ter pelo menos um pingo de talento. O Nelsinho é um piloto talentoso, ele já demonstrou isso nas categorias de base. Mas tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe o que é. A impressão que eu tenho é que ele ainda não entrou na Fórmula 1, a gente ainda não conhece o Nelsinho Piquet, só que o problema é que o tempo está passando, já foram 7 corridas e ele ainda não se apresentou. Eu tenho sérias dúvidas se ele fizer outro desempenho, se ele apresentar um outro desempenho tão ruim assim em Manicur, se ele vai continuar na Fórmula 1. Eu não duvido que ele seja substituído em breve.
Eu ainda tenho esperança de que ele consiga se recuperar, porque algum mérito ele tem, né? Porque para chegar até a Fórmula 1, tem tanta gente disputando vaga e é muito difícil. Então eu acho que essa, para mim, pelo menos é a corrida decisiva. Se ele fizer alguma coisa mais interessante do que dar ré e quase bater no Massa, aí eu posso começar a pensar que ele pode mudar, assim como o Kovalainen conseguiu voltar a ter um bom desempenho no ano passado. Mas uma teoria que eu escutei também, que no fim de semana encontrei umas pessoas que gostam de corrida e elas estavam falando que durante toda a carreira o Nelsinho teve apoio do pai. E aí agora na Fórmula 1 ele está numa equipe sozinho, meio que por conta dele, o pai está lá, mas não está tão presente. Então que isso pode ter influenciado de alguma forma. Thiago, você acha que isso tem alguma coisa a ver ou que são só teorias da conspiração?
É, pode ter a ver sim, porque ele sempre correu em equipes do pai. E dessa vez ele não está na equipe do pai e o pai está longe. Mas o Nelsinho, como eu era e sou um grande fã do pai, eu ainda fico muito na torcida. É difícil falar sem ser... É difícil ser imparcial quando você fala do Nelsinho, que eu torço muito pra ele. Vamos torcer mais uma vez. Vamos passar pro Massa, que o Massa sim tem chances de vitórias. De vitória. E de assumir aí de vez a liderança, pelo menos na Ferrari. Você acha, Capelli, que dessa vez... Com o erro do ano passado, em que ele teve problemas com os retardatários e acabou perdendo para o Kimi no último pit stop, você acha que o Massa vem mais maduro para essa corrida, com mais chances de vitória?
Olha, Thiago, acho que mais maduro com certeza, né? O Felipe tem uma impressionante capacidade de recuperação. Ele é um piloto que evoluiu muito nesses 6, 7 anos que ele está na Fórmula 1. E o mais importante, a característica mais importante que eu reconheço no Felipe é de não repetir erros. Ele comete erros sim, ele faz uma lambança, faz besteira, mas depois ele não repete aquele erro. Ele comete um erro diferente, mas ele não repete aquele erro. Então ele tem uma capacidade de evolução e de aprendizado muito grande. Com certeza, não pelo GP da França do ano passado, mas sim por tudo que ele viveu na temporada passada e tudo que ele viveu no começo dessa temporada, eu não tenho dúvidas de que ele é um piloto mais maduro e muito mais preparado para a vitória do que ele era um ano atrás. A questão dos retardatários no ano passado acho que foi mais um erro de estratégia da equipe do que um erro dele em si, né? A gente sabe que é uma pista de difícil ultrapassagem, a gente sabe o quanto na Fórmula 1 a dependência aerodinâmica é preocupante nos carros. Os pilotos são muito dependentes da aerodinâmica, e um piloto na frente, alguns bons metros à frente, já é o suficiente para que ele cause uma boa turbulência que prejudique a estabilidade aerodinâmica do carro, e isso foi o que acabou prejudicando o Felipe no ano passado. Então não sei se um pouco mais de agressividade iria resolver a questão. Acho que não chega a ser exatamente assim, mas eu acho que pelo fato dele, né, aprender cada vez mais e estar numa boa fase do campeonato, ele está muito bem no campeonato. Nesse ano, depois da Malásia, ele vem só num crescente, embora em Mônaco ele não tenha tido um grande resultado, né, chegou em terceiro lugar, mas cometeu erro, sim, errou ali no, na Sandevoort, mas depois teve uma boa recuperação e fez uma boa corrida dentro das limitações que o equipamento lhe permitia, depois das bobagens lá que a Ferrari fez no pit stop. E a corrida do Canadá, para mim, foi uma das melhores corridas da carreira dele. Ele foi cerebral, inteligente, fez manobras sensacionais, como aquela ultrapassagem em dupla sobre o Barrichello, sobre o Kovalainen, no Grampo. Então, ele é um piloto que está evoluindo, ele está num bom momento no campeonato, enquanto o Kimi está num momento ruim. Só que o Kimi a gente conhece, né? A gente sabe que ele é capaz de se recuperar rapidamente, ele é um piloto com grande poder de recuperação, o campeonato do ano passado provou isso. Então, acho que vai ser uma briga parelha entre os dois, acho que vai ser meio cabeça a cabeça ali. Não arrisco o vencedor, eu acho que as chances de vitória ali entre Felipe e Kimi nessa corrida são iguais. E claro, gostaria que Felipe vencesse até para o Brasil voltar a liderar um campeonato mundial de Fórmula 1, coisa que não acontece há mais de 15 anos, mas eu realmente não sei. A disputa vai ser bem acirrada entre os dois. Acho que a Ferrari leva a corrida, com qual dos dois eu não sei.
Essa é uma dúvida minha também, mas como todo mundo sabe que eu torço declaradamente na Ferrari pelo Felipe Massa, então eu fico com ele, mas eu não posso fazer essa aposta, senão o pessoal aqui me mata. Então só vou comentar o que eu acho do desempenho dele na corrida. É, realmente, né, de uns tempos para cá o Felipe tem se tornado um piloto muito mais maduro. Ele pensa antes de fazer as coisas, porque antes ele era muito agressivo, ele ia para cima mesmo, rodava, perdia pontos preciosos. Então acho que agora ele já tá com uma mentalidade de preciso dos pontos, porque lá na frente eles vão me fazer diferença. Se eu não tivesse sido eliminado no Canadá no ano passado, pô, o que será que teria acontecido no campeonato? Então acho que isso aí é tudo uma reflexão a longo prazo, que agora a gente tá vendo esses resultados. Então eu acho sim que ele tem muita chance de vencer nessa corrida, principalmente pelo desempenho que ele teve no Canadá, que foi uma recuperação extraordinária. Eu nem fiquei chateada que ele não foi pro pódio, porque foi até melhor, deu uma movimentada. Eu acho que foi até mais interessante para ele essa recuperação do que talvez ganhar de ponta a ponta numa corrida. Então eu acho que tem tudo para ele bem, se a Ferrari não atrapalhar a corrida, como também tem acontecido. Mas, Capelli, o que você acha que vai acontecer com a BMW e a McLaren? Porque o Hamilton perdeu 10 posições. Então, não sei se ele consegue chegar no pelotão da frente. Mas a BMW está ali, cutucando, não?
Pois é, Bárbara. É uma questão interessante, porque a gente sabe que a pista de manicure é de difícil ultrapassagem. Então, eu acho que o Hamilton vai ter grandes dificuldades nessa corrida. Na melhor das hipóteses, ele vai largar em 11º, então já se vê que ele realmente está numa situação complicada. A McLaren vai ter que fazer uma estratégia muito boa para que ele não perca tanto tempo atrás de retardatários, atrás de pilotos mais lentos, né, não retardatários, e consiga chegar nos pontos. Eu acho que nos pontos ele chega, mas se ele chegar acima do 6º, do 5º lugar, já será uma vitória. A BMW deve vir muito bem, é uma equipe que está em uma fase de crescimento muito acentuada. Eu acho que a BMW pode ser a segunda equipe, pode não, deve ser a segunda equipe da corrida. Imagina a vitória da Ferrari, imagina a BMW um pouco atrás, não tão atrás quanto nos anos anteriores, mas acho que também não próxima a ponto de brigar igual para igual com a Ferrari pela vitória. O problema é que a Ferrari está adorando fazer lambança, né? Monta pneu do Kimi errado, erra no combustível do Felipe, se atrapalha com não sei o que, bota combustível errado no outro. Então a Ferrari também está dando tanta sopa que eu não duvido também que numa dessas ocasiões a BMW possa vencer a corrida. Mas acho que só se a Ferrari fizer alguma besteira muito grande, senão os italianos levam sim.
Bem, vamos aos horários. Na sexta-feira, das 5 às 6h30, o primeiro treino. E das 9 às 10h30, lembrando que quem tem Sport TV pode acompanhar isso, assistindo. No sábado, das 6 às 7, tem o terceiro treino livre e a qualificação às 9. E a corrida também às 9.
Bom, agora a gente vai para a sessão mais emocionante do Café com Velocidade, que são as nossas apostas para a corrida. Capelli, você disse que não ia apontar um vencedor, estava ali entre a Ferrari, mas aqui é assim, a gente tem que falar os três primeiros, não tem jeito. Mas fica tranquilo que eu sempre me estrepo nessa brincadeira, todo mundo sabe que o que eu aposto é o que vai dar errado, então acho que você pode ficar tranquilo para falar quem que você acha que vai para o pódio.
Então tá. Como eu tô acostumado a levar zero toda semana lá na Rádio GP, então não vai fazer diferença não. Vai ser no chute mesmo. Eu acho que dá Felipe, Kimi em segundo e Kubica em terceiro.
Bárbara? Você, Thiago?
Ah, as mulheres primeiro, né?
Não, dessa vez eu vou ficar por último.
Ah, tá joia. Ah, eu também acho que dá Felipe, mas eu pra não copiar bastante o Capelli, vou dar uma alterada aí. Acho que vai dar então Felipe, Kovalainen e Kimi.
Nossa, que aposta inusitada. Bom, eu sei que todo mundo vai me matar, mas eu tenho que dizer que eu acho que é Massa, Raikkonen também e Kubica. Por quê? Porque eu acho que a Ferrari tem chance, se não fizer nenhuma lambança, de fazer uma dobradinha fácil. Não tem o Hamilton para ameaçar. O Kovalainen, não aposto nele, acho que ele não vai fazer muita coisa. E o Kubica é disparado o melhor da BMW. Então eu acho que por isso tem grandes chances de acontecer isso. Não briguem comigo, por favor.
É só explicando pra Capelli, a Bárbara é um pé frio danado, porque toda vez que ela posta no Massa, o Massa perde a corrida. E aí começou a ter uma campanha aí nos blogs de Bárbara, não vote mais no Massa. E, gente, ela votou, gente. Não adiantou nada a campanha que vocês fizeram, ela votou.
Conta o que aconteceu na última corrida, em quem que eu apostei e o que que aconteceu com a pessoa.
Na última corrida ela apostou no... Quem foi mesmo? Foi no Hamilton.
Aquele que consegue bater no carro parado no farol.
Exatamente. Ela aposta e o cara bate. Bem, mas aí... chegando ao fim de mais um podcast... Capelli, a gente gostaria que você falasse do blog, do seu blog, desse seu endereço... Apesar de todo mundo já conhecer... falasse algo mais que você quisesse... o espaço é seu...
Então tá bom, Thiago, obrigado, agradeço ao Thiago e a Bárbara por essa participação, foi bacana desenferrujar um pouquinho do microfone, já que a Rádio GP tá parada aí, ó, pelo menos 2 meses. Devemos voltar em breve, não se assustem, a rádio não acabou, uma questão aí de problemas de agenda em função também da reformulação do Grande Prêmio, né? Estou num trabalho duro lá junto com o IG para reformular o portal, então em função disso a coisa tá um pouquinho parada, mas em breve a gente volta com os zeros do Capelli, com as lambanças do Vitor Martins, com o Flávio Gomes comandando lá toda a turma, o Vicária fazendo vozinhas engraçadas. Em breve voltaremos lá. Enquanto isso, agradeço a oportunidade aí que vocês me deram de voltar a falar um pouquinho aqui, encher o saco de quem gosta de me ouvir. E, bom, pra quem não conhece então, né, blogdocapelli.blogspot.com, Capelli com 2 L's, né, blogdocapelli.blogspot.com. Se alguém não conhece ainda, eu fico agradecido em receber a visita de mais pessoas. E, bom, enfim, é isso aí. Espero participar novamente do podcast. Quando precisarem, é só chamar.
Bom, você sabe que a partir de hoje está sempre convidado. Então, se você sentir muita falta de gravar ou se tiver algum comentário que você precise fazer, pode chamar a gente que a gente combina aí para gravar de novo. Então, muito obrigado mesmo pela participação. Para quem está acompanhando, hoje é dia de Brasil e Argentina. O jogo está passando, o Capelli estava sem voz e mesmo assim a gente conseguiu se reunir para gravar. Então, obrigado mesmo, assim.
Imagina, que é isso.
Pela falta de fogos de artifício, eu acho que o Brasil não marcou. Mas é isso, gente. A gente agradece. Esperamos que vocês gostem, que comentem. Até a próxima.